Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, ouvintes e internautas, bem-vindos à emissão da Voz da América em português desde Washington, neste sábado 8 de junho. Na apresentação, Álvaro Lugero Andrade, a produção é do Jaime Faria e nas notícias estará aqui o Sérgio Nhambi. Bem-vindos a esta emissão. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, ondas curtas, onda média em frequência modulada, através de rádios parceiras na Guiné-Bissau, como a Rádio Pindjigiti, a Capital FM, Rádio Comunitária de Bafatá, Rádio Sinchão-Oco, Rádio Papagaio, Uberolanda, Rádio Comunitária Casumai e a Rádio Educativa na cidade de Cátio. Em Moçambique, chegamos através da ZFM em Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Quelimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba, em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Nesta emissão, em destaque na Janela de Angola, o programa de apoio aos partidos políticos na África Austral, lançado nesta semana pelo governo americano. Noutras reportagens, analisaremos uma eventual candidatura do general Higino Carneiro à liderança do MPLA. Também falaremos em Cabo Verde de casos de violação sexual contra crianças que preocupam autoridades e especialistas. Igualmente, um livro lançado no Brasil sobre educação de crianças, sobre educação de meninas. Também falaremos de um festival cultural na Guiné-Bissau e do futuro de Donald Trump após ter sido condenado e implicações ou não na campanha eleitoral aqui nos Estados Unidos. Mas primeiro, vamos às notícias com Sérgio Nhambi.
Israel disse no sábado que resgatou 4 reféns que foram raptados no ataque liderado pelo Hamas a 7 de outubro, na maior operação de recuperação de reféns desde o início da guerra com o Hamas em Gaza. O exército disse que resgatou Noah Argamani, de 25 anos, Almog Merjian, de 21 anos, Andrei Kozlov, de 27 anos, Shol Miziv, de 40 anos, numa complexa operação especial durante o dia em Nusrat. Os reféns foram resgatados em 2 locais distintos no coração de Nusrat. O resgate ocorre no momento em que aumenta a pressão internacional sobre Israel para limitar o derramamento de sangue de civis na sua guerra em Gaza, que atingiu seu 8º mês na sexta-feira. Procurando um avanço nas negociações de cessar-fogo entre Israel e Hamas, que parecem estar paralisadas, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken regressará ao Médio Oriente na próxima semana. A ofensiva de Israel matou pelo menos 36 mil palestinianos, segundo o Ministério de Saúde de Gaza, que não distingue entre combatentes civis e o número de militares. A operação de sábado é a maior recuperação de reféns vivos desde o início da guerra, elevando para 7 o número total de cativos resgatados. Em mais notícias, as provas científicas documentadas numa série de artigos apresentados esta semana pela Organização Mundial da Saúde salientam o impacto nocivo das alterações climáticas em fase-chave do ciclo da vida humana. Estes artigos fornecem provas científicas importantes sobre a forma como a saúde das mulheres grávidas, recém-nascidos, crianças, adolescentes e idosos é afetada pela poluição atmosférica e por diferentes riscos climáticos, incluindo incêndios florestais, inundações e calor extremo, afirmou Ananda Portela, diretora do Departamento de Saúde Materna, Neonatal, Infantil e do Adolescimento e envelhecimento da Organização Mundial da Saúde numa sessão de informação para jornalistas na sexta-feira em Genebra. Passo a citar: esta evidência é extremamente importante porque mostra os principais riscos para a saúde de cada um destes grupos para estes diferentes fenômenos climáticos, afirmou Portela. Ela acrescentou ainda que a coleção de artigos publicados pelo Journal of Global Health mostra que os riscos para a saúde relacionados com o clima têm sido crucialmente subestimados para jovens, idosos e durante a gravidez, com implicações graves, muitas vezes com risco de vida. Por exemplo, os autores referem que os nascimentos prematuros, que são atualmente a principal causa da morte infantil, aumentam durante as ondas de calor, enquanto as pessoas mais velhas têm maior probabilidade de sofrer ataques cardíacos ou problemas respiratórios. Autoridades russas instaladas nas regiões ucranianas parcialmente ocupadas de Kherson e Luhansk afirmaram que os ataques ucranianos causaram a morte de pelo menos 28 pessoas, uma vez que a Rússia e a Ucrânia continuam a trocar ataques de drones durante a noite de sábado. Um ataque ucraniano na sexta-feira à pequena cidade de Sadov, na região ucraniana de Kherson, parcialmente ocupada, fez 22 mortos e 15 feridos, segundo o governador Vladimir Saldo, apoiado por Moscovo. Autoridades vietnamitas detiveram um importante jornalista independente, acusando-o de, passo a citar, abusar as liberdades democráticas para prejudicar o Estado através de artigos publicados no Facebook. Ui Duc foi detido para ser investigado por publicações que violam os interesses do Estado, os direitos legítimos e os interesses da organização e indivíduos, informou o Ministério da Segurança Pública. O antigo tenente de 62 anos trabalhou para vários jornais influentes no Vietnã antes de ser despedido em 2009 por criticar a União Soviética, antiga aliada comunista do país. Líderes da Igreja Metodista Unida lamentam a decisão da semana passada da Costa do Marfim de deixar a União após a decisão da Igreja de revogar uma proibição de longa data do clero LGBTQ+, mas prometem aceitá-la. No início de maio, os delegados, na primeira reunião legislativa da Igreja em 5 anos, votaram esmagadoramente para remover uma regra que proibia os homossexuais praticantes declarados de serem ordenados ou nomeados como ministros. Foi um forte contraste com as conferências gerais anteriores da Igreja Metodista, que reforçaram constantemente proibições e penalidades relacionadas com o meio e debates e protestos. A mudança não obriga ou mesmo afirma explicitamente o clero LGBTQ, mas significa que a Igreja não os proíbe. Mas cada Igreja-membro era livre de decidir por si própria, enquanto alguns bispos favoreciam a permanência, outros pressionavam para se afastarem. A 28 de maio, a Igreja da Costa do Marfim votou a favor da separação das igrejas metodistas.
Abrimos agora, como acontece todos os sábados, a janela de Angola. Os Estados Unidos lançaram um programa de apoio aos partidos políticos na África Austral, em particular em Angola. A organização da iniciativa pretende promover uma democracia resiliente e inclusiva e prevê beneficiar 164 formações políticas dos países da SADC. O nosso colaborador em Luanda, Arandipa, fala com Faustino Mumbica, da UNITA, Ângelo Bragança, do MPLA, e Luiz Jimbo, especialista em assuntos eleitorais e democracia, sobre o tema e a importância desse programa.
A organização desta iniciativa pretende promover uma democracia resiliente e inclusiva e prevê beneficiar 164 formações políticas dos países da SADC. O empenho do governo americano nesta ação visa apoiar os partidos políticos e torná-los fortes e vibrantes, porque enquanto instituições são os pilares de um sistema democrático bem-sucedido. O programa financiado pelos Estados Unidos através da Agência para o Desenvolvimento Internacional, num total de 10 milhões de dólares, será desenvolvido em 7 países, designadamente Angola, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Malawi, Namíbia e África do Sul, num período de 5 anos de execução. De acordo com a encarregada de negócios da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola, o PROPID, centrado na promoção de sistemas multipartidários representativos, surge no quadro de 3 pilares do engajamento da administração Biden, sobretudo em Angola, nomeadamente prosperidade económica, segurança e boa governação. Os partidos políticos com representação parlamentar estiveram presentes no lançamento deste encontro, que serviu também de aproximação, numa altura em que a classe política reclama da crise de diálogo no país, sobretudo entre os principais atores. Segundo alguns analistas em Luanda, estas iniciativas, para além da sua dimensão e importância, devem preocupar os políticos africanos, que muito pouco investimento fazem para o fortalecimento dos processos democráticos. O secretário para os Assuntos Eleitorais da UNITA, Faustino Mumbica, participou no ato de lançamento e enalteceu a iniciativa, que disse estar em conformidade com as preocupações do seu partido quanto à necessidade do financiamento da democracia.
Como sabe, infelizmente, do pouco que o Estado angolano faz para financiar organizações da sociedade civil, privilegia apenas que são, diríamos que promovem ações, ou seja, que realizam ações que promovem a imagem do Partido no Poder, a imagem do Presidente da República, etc, etc. O que nós achamos que é mau, porque nós conhecemos no país organizações bastante sérias que deviam merecer, de facto, financiamento público pelo trabalho que desempenham. Mas, infelizmente, isso não tem ocorrido.
Aqui nós... Há um aspecto que nós gostaríamos também de ouvir o vosso comentário, é que de um tempo para cá os partidos políticos e principalmente o Partido no Poder dialogam muito pouco com a oposição. Acha que com este programa pode haver algum incentivo nesta direção?
Acreditamos que sim, porque é um programa que junta os partidos, faz os partidos conviverem mais e sobretudo com essa intermediação possibilita um exercício que devia ser de livre iniciativa dos próprios angolanos, aqui falo do Partido no Poder junto dos outros partidos, para tratarmos questões que dizem respeito a todos nós, questões de Estado, mas digo que infelizmente foi preciso esta iniciativa para todos os efeitos. O importante é que o facto está a acontecer e deixa-nos cada vez mais próximos no sentido de fazermos abordagens que tocam para questões internas do nosso país e que acabam por dizer respeito às vidas de todos nós. De um lado. Do outro lado também, é sempre um bom momento, porque acreditamos que acaba por tocar um bocado na consciência dos nossos compatriotas para perceberem que, de facto, o Estado tem responsabilidades acrescidas e, como tal, devia se comprometer a financiar todas as iniciativas, ou se não, pelo menos, as principais iniciativas desenvolvidas por organizações consideradas sérias, que respeitam a lei, organizações que, de facto, desempenham funções com parcos recursos, mas que, se calhar, houvesse mais recursos, são atividades, são tarefas que contribuiriam imenso para alargarmos, diríamos que, o envolvimento dos cidadãos no processo democrático do nosso país, que não devia se circunscrever apenas, ou seja, se limitar apenas aos atos eleitorais. A democracia é muito mais do que uma simples eleição. A democracia pressupõe a participação na vida política ativa, desde a aprovação dos programas de governação, desde a aprovação dos orçamentos do Estado. Mas não basta vontade, aqui é preciso que o cidadão seja capacitado. E é essa capacitação que requer recursos. Por isso é que estamos a dizer que quanto mais o Estado investir na capacitação dos cidadãos, obviamente melhores programas o Estado aprovará para o país, porque estará sobre um melhor escrutínio dos cidadãos por terem domínio do que são matérias de Estado.
Tratando-se de instituições internacionais a promover processos democráticos em África, em detrimento de iniciativas dos governos e das lideranças do continente, Faustino Mumbika concorda que não fica bem para a imagem dos respectivos países. Para o efeito, é de opinião que outras forças vivas devem estar igualmente envolvidas neste tipo de iniciativas.
Sim, penso que não fica bem. Temos que dizer que não fica bem. E porque piora um pouco quando sabemos que o nosso Estado, através do governo, desperdiça imensos recursos em coisas que podemos considerar acessórias ou fúteis, assim, e devia investir mais no aprofundamento da democracia, etc, etc. E aqui também fazer uma nota que nós acompanhamos com muita tristeza ao longo de muito tempo a oposição que o Estado angolano sempre fez aqui, através do governo, não é assim, quanto às reservas que tem sobre os financiamentos, ou seja, o financiamento da nossa democracia por parte de instituições externas. É verdade que a lei tem limitações, mas nós achamos que, em alguns aspectos, a lei excede porque, de facto, fica claro uma tendência de se procurar limitar o exercício de liberdade dos cidadãos, que melhor se atinge quando os cidadãos estão melhores informados também.
há aqui uma tendência de se limitar a informação, e nós sabemos que a formação gera informação, e por conta disso há maior capacidade das pessoas melhor reclamarem e melhor exercerem os seus próprios direitos, que muitos deles a Constituição prevê e as leis também prevêem.
O governo americano, no âmbito deste programa, manifesta o desejo de apoiar os partidos políticos para eles se tornarem fortes e vibrantes e também traduzir nesta perspectiva um aprendizado mútuo do ponto de vista de debates sobre políticas transfronteiriças. As vossas expectativas, de facto, também vão nesta perspectiva?
Completamente. As nossas expectativas estão mais ou menos alinhadas com esta perspectiva dos financiadores do programa. E nós entendemos que o resta-nos é corresponder a essa grande iniciativa, aproveitando ao máximo esse programa, colocando os quadros à disposição desses programas de formação. E o nosso pedido que foi formulado a essas instituições é que nos programas de formação os conteúdos contemplem também matérias que digam muito respeito à realidade do nosso país. Nós estamos a olhar para aquelas temáticas onde sentimos que ainda há muitas limitações por parte dos cidadãos. Se por via das organizações da sociedade civil essas temáticas forem abordadas, obviamente que o país sai a ganhar. O país sai a ganhar porque, de um lado, se os partidos, por via dos seus militantes, ficam melhor capacitados, também a sociedade no geral, por via de organizações da sociedade civil, ficam capacitadas. Porque, como sabe, um dos receios que o regime vai manifestando é pensar que cidadãos melhor esclarecidos, melhor capacitados, são uma ameaça para os seus interesses. Eu penso que essa visão é preciso ser erradicada, porque não se pode condicionar todo um país por causa dos receios de um partido por temer perder o poder.
Por sua vez, a secretária do Biro Político do Comitê Central do MPLA para a Política de Quadros, Ângela Bragança, referiu que a presença do seu partido traduz o compromisso com a construção, fortalecimento e inovação da democracia em Angola e na região.
Nós pensamos que, com o lançamento do programa da DWF, nós teremos também nesta organização um forte parceiro neste caminho, porque é preciso formar quadros, é preciso que o capital humano esteja consciente dos enormes desafios, das tarefas a realizar, é preciso, sobretudo, cuidarmos com certo realismo da educação cívica, da urbanidade, do conceito de liberdade, dos limites da liberdade, da partilha, da interação entre os cidadãos e da responsabilidade também dos cidadãos. Continuaremos a trabalhar com os diferentes atores, sobretudo com os nossos colegas dos partidos, os nossos colegas ao nível da Assembleia Nacional e não só, num diálogo transversal, para que a inclusão, a resiliência e o foco constituam pilares que venham a sustentar esse passo incontornável da nossa consolidação da democracia. Porque, repito, é mesmo incontornável da construção da nossa consolidação democrática, para juntos sermos capazes de enfrentar e superar os desafios do presente e do futuro em prol do bem-estar do povo angolano.
Ângela Bragança fala dos consensos registados nos últimos dias em relação ao pacote legislativo das autarquias como um processo irreversível e o sinal das conquistas democráticas que o país tem vindo a registar.
Fundamentado e sustentado, e quando falamos irreversível, não queremos que seja visto como uma autarquia, seja visto como uma experiência, mas como uma realidade palpável, tangível, efetiva, que não frustre a expectativa do cidadão, onde o cidadão se reveja e onde ele é também o ator principal. Assim temos como ponto de partida a transmissão de informações e conhecimentos aos cidadãos sobre o pacote legislativo autárquico em fase de conclusão pela Assembleia Nacional, com destaque para as propostas da lei sobre a institucionalização das autarquias locais, visando uma população mais informada, capacitada sobre o poder local, para que a plataforma autárquica seja uma realidade, não baseada em meras expectativas, mas como uma realidade mensurável.
Entretanto, o especialista em assuntos eleitorais e democracia, Luís Jimbo, para além de enaltecer a importância desta iniciativa, questiona, por outro lado, os partidos políticos no poder que investem mais no controlo dos órgãos eleitorais e da comunicação social e não investem na sua qualidade.
Olha, primeiramente, sempre reiterar que isto não é uma ação nova do governo americano relativamente aos países africanos e, em concreto, em Angola. Nem interessa lembrar o apoio e a forma de intervenção durante as independências de África, mas vamos nos concentrar neste ambiente dos países já democráticos e via partidos políticos. Em Angola sempre esteve a desenvolver projetos com essa natureza, o IRE, que é o Instituto Republicano Internacional, e o NDI, que é o Instituto Democrático Internacional, que são duas instituições americanas que recebem dinheiro do Estado americano para fazer e promover diretamente essa democracia resiliente nos países democráticos, por via partidos políticos.
Acha que tem produzido alguns resultados objetivos em relação a estes programas?
Ora, este aqui é o desafio, porque sabe que o pilar da democracia são os partidos políticos, principalmente estes, porque são estes que são criados com vocação a alcançar o poder, e é por via da democracia, que é a democracia, os governantes eleitos pelo povo, são os atores políticos que vão ser eleitos pelo cidadão, e aqui há outra dimensão de investir na democracia por via do cidadão. Mas sim, investindo nos partidos políticos é investir no pilar da democracia. E o desafio que nós temos nestes países citados de África e concretamente em Angola é que, por exemplo, a competição de processos eleitorais são poucos transparentes, porque em princípio aqueles que concorrem, que são os partidos políticos, investem mais no controlo dos órgãos de gestão eleitoral, dos órgãos de comunicação social, do que na qualidade de interação com o eleitor, na qualidade dos programas e propostas políticas que apresentam para o cidadão. Porque tem deficiência nisto. Hoje é muito fácil ser membro ou dirigente de um partido político, porque basta ter a capacidade de, entre aspas, ludibriar e falar de forma não até convincente, mas de forma persuasiva, não é? De convencer, e pronto, consegue formar um partido político, consegue se firmar no espaço político, e veja, para receber o poder do povo e decidir em nome do povo, como presidente ou como deputado. É esta precariedade que ele vai levar para essas instituições, a capacidade de persuasir, de persuasão, a capacidade de ludibriar, porque é uma fragilidade não superada a nível das organizações de partidos políticos. E este tipo de ação visa com este fim. A DWF é uma organização que recebe o financiamento, os valores envolvidos.
Finalmente, o Luís Jimbo aproveitou para esclarecer que no âmbito deste programa, os partidos políticos não recebem diretamente qualquer financiamento, por ser proibido, quer na legislação americana, como na legislação angolana.
Quando vamos traduzir isto do dinheiro líquido que se vai usar em Angola, é quase nada.
Mas, Luís, na experiência que tem...
menos de 500 mil. A minha experiência pode ser muito menos de 300 mil ou muito menos de 500 mil dólares.
Pois, perguntava eu, da experiência que o Luís Jimbo tem deste género de programas, como é que se traduz este financiamento de 10 milhões de dólares, do ponto de vista prático?
Este, do ponto de vista prático, este é o dinheiro disponibilizado pelo governo americano e que depois a organização que vai beneficiar destes projetos tem custos de escritórios de recursos humanos regionais. Para, e depois, sendo regional, tem custos avultados de logística, porque tem que viajar por estes vários países. Isto já absorve, vamos dizer, 30% deste volume de financiamento. E depois, estes, o restante dos valores tem com recursos humanos, salários, tem com, são atividades de formação. Então tem custos com catering, tem custos com aluguer de sala, tem custos com a divulgação e publicação da informação, tem muitos custos de viagem, de alimentação. E isto traduz, em resumo, num projeto vigente de 2 anos que pode absorver para Angola, digo, por aí, mais ou menos $500 mil, muito dificilmente mais do que $1 milhão. Ora, e depois, os partidos políticos não recebem diretamente esse dinheiro, porque a lei proíbe o governo, quer a lei do governo americano, quer da lei angolana, não é permitido receber, fazer financiamento direito aos partidos políticos, nem a pessoas politicamente expostas, não é? Então as organizações são muito rigorosas nestas questões, não vão fazer nenhum pagamento direito ou nenhum benefício financeiro líquido a representantes de partidos políticos.
Porque a ideia inicial que fica no ar é que teriam eventualmente recebido algum dinheiro do ponto de vista físico para os respectivos partidos políticos, embora o universo daqueles que nós conhecemos são mais aqueles que têm representação parlamentar.
Sim, quem faz a comunicação do financiamento é o governo americano. O governo americano está a comunicar quanto está por disponível para financiar este projeto. Ora, e aqui é do interesse do governo americano, porque é dinheiro público, que tem que prestar conta publicamente, dizer o montante envolvido para este financiamento. O dinheiro americano vai sair 10 milhões e durante 5 anos. Ora, agora é da parte da DWF, a organização que vai operacionar o projeto cá em Angola, em concreto dizer deste montante quanto ela vai gastar do seu projeto, está orçado para ações de Angola. E esta comunicação tem que ser bem feita para não se criar a expectativa de que o governo americano está a dar dinheiro aos partidos políticos. Não é esta a verdade.
Luís Jimbo, Ângela Bragança e Faustino Mumbica foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet, www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Não se esqueçam, amigos ouvintes e internautas, que a Voz da América, em português, está no X, ex-Twitter, no Instagram, no YouTube e no Facebook, com a nossa referência VOA Português. E se quiser também aderir ao canal da Voz da América no WhatsApp e assim receber os nossos produtos ou comunicar-se connosco, o nosso número, anota aí, é mais um 202-251-9466. Amigos ouvintes e internautas, convidamos a todos que visitem a nossa página na internet, voaportugues.com. Podem assistir de segunda a sexta notícias de África em vídeo. É o VOA 60, também as manchetes do mundo. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, em ondas curtas e onda média, também em frequência modulada, através de rádios parceiras na Guiné-Bissau, a Rádio Pindjigiti, Capital FM, Rádio Comunitária de Bafatá, Rádio Sinchanwoku, Rádio Papagai, Uberoland, na cidade de Kaxungu, a Rádio Comunitária Kazumai, a Rádio Educativa de Cátio, em Moçambique, através da ZFM em Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Calimane, Rádio Pax na Beira e a Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e da Rádio Morabeza. As notícias que marcam este sábado, agora com Sérgio Nhambi.
Israel disse no sábado que resgatou 4 reféns que foram raptados no ataque liderado pelo Hamas a 7 de outubro, na maior operação de recuperação de reféns desde o início da guerra com o Hamas em Gaza. O exército disse que resgatou Noah Argamani, de 25 anos, Almong Merjian, de 21 anos, André Kozlov, de 27 anos, e Shol Miziv, com 40 anos de idade, numa complexa operação especial durante o dia em Nusrot. A ofensiva de Israel matou pelo menos 36 mil palestinianos, segundo o Ministério de Saúde de Gaza, que não distingue entre combatentes e civis nos seus números. As provas científicas documentadas numa série de artigos apresentados nesta semana pela Organização Mundial da Saúde salientam o impacto nocivo das alterações climáticas em fase-chave do ciclo da vida humana. Estes artigos fornecem provas científicas importantes sobre a forma como a saúde das mulheres grávidas, recém-nascidos, crianças, adolescentes e idosos é afetada pela poluição atmosférica e por diferentes riscos climáticos, incluindo incêndios florestais, inundações e calor extremo, afirmou Anaida Portela, diretora do Departamento de Saúde Materna, Neonatal, Infantil e do Adolescente e Envelhecimento da Organização Mundial da Saúde, numa sessão de informação para jornalistas em Genebra. Autoridades russas instaladas na região ucraniana parcialmente ocupada de Kherson afirmaram que os ataques ucranianos causaram morte de pelo menos 28 pessoas, uma vez que a Rússia e a Ucrânia continuam a trocar ataques de drones durante a noite de sábado. Um ataque ucraniano na noite de sexta-feira a pequena cidade de Sadov, na região ucraniana de Kherson, parcialmente ocupada, fez 22 mortos e 15 feridos, segundo o governador Vladimir Saldo. Líderes da Igreja Metodista Unida lamentam a decisão dessa semana, da semana passada, assim que é, da Costa do Marfim, de deixar a União após a decisão da Igreja de revogar a proibição de longa data de clérigos LGBTQ.
Foram assim as notícias que marcam este sábado através do mundo. Continue na companhia da Voz da América. Continua a acompanhar a Voz da América. Em Angola, o general Higino Carneiro, antigo governador de Luanda e do Cuando Cubango e um dos históricos do MPLA no regime de José Eduardo dos Santos, admitiu estar a ponderar concorrer à liderança do partido no poder em 2026, um ano antes das eleições gerais de 2027. Eu falei com o professor universitário e analista político Albino Paquisi sobre essa eventual candidatura e comecei por lhe perguntar sobre o peso de Higino Carneiro no MPLA e na política angolana.
Higino Carneiro é uma figura que também catapulta outras figuras dentro do seu partido MPLA. Portanto, tem peso. Peso porque ele fez parte daquelas pessoas que, dentro do partido MPLA, acumularam riqueza, participaram da acumulação primitiva de capital e, portanto, têm dinheiro para, de alguma forma, suportar uma campanha por mão própria, se ele desejar. Por outro lado, eu entendo que o MPLA tem um problema que muitas vezes faz uma confusão enorme a todos nós. Fazemos análise do sistema, que é a disciplina partidária dentro do MPLA é confundida com ditadura. E, se nós podemos ver, quando alguém se apresenta como candidato, seja para o que for, ou então quando alguém se apresenta para substituir o atual presidente e ou outro, na outra altura também já foi assim, é tido como uma pessoa não grata. Mas a grande verdade é que Gino Carneiro também está próximo do atual presidente João Lourenço, está próximo do ciclo do poder. Ele apoiou muito a campanha em 2022 do atual presidente. Portanto, ele agita as águas e se ele efetivamente quiser concorrer como candidato, ele vai conseguir, pelo menos dentro do MPLA, alguma vantagem. Não sabemos quem são os próximos candidatos, os outros candidatos, mas ele conseguiria, efetivamente, lugares bons, talvez mesmo os primeiros, para ganhar a presidência do partido. Aqui estamos a nos referir ao partido, sem falar das eleições gerais de Angola, que é outro assunto.
Pertence a uma geração antiga. Haverá espaço para concorrentes mais jovens? Será que dessa vez teremos eventualmente uma disputa intergeracional dentro do MPLA e teremos pela primeira vez vários candidatos a concorrerem à liderança do MPLA, ou a presença eventual de Gino Carneiro, um homem, pronto, um histórico do MPLA, poderá coibir outros de concorrerem? Embora estejamos a falar num campo hipotético, 2 anos antes dessas eleições, né?
Pois, isso é verdade, mas penso que não coibirá ninguém. Sendo que um candidato mais novo, nesta altura, que tenha 40 ou 45 anos, só pode ser apresentado pela superestrutura do partido, que é ou o biro político ou o atual presidente, que é o presidente João Lourenço. Nós também já ouvimos várias vezes dizer, inclusive, que está a haver uma sondagem interna de quem é que poderia substituir na presidência do partido o presidente João Lourenço. Bem, há quem diga que são ministros novos que estão aí na presidência. Não é em vão, por exemplo, que nós temos um Adão de Almeida, que é um jovem que tem 40 anos, que está próximo do presidente e é ministro de Estado, muito próximo do presidente, com questões muito sensíveis para tratar na presidência da República e naquilo que é a relação com o país. Portanto, mas existem outros candidatos novos. Eu não descuro a possibilidade, por exemplo, de a própria Isabel dos Santos também entrar na corrida. Nunca renunciou à presidência do MPLA. E a Isabel dos Santos é uma figura muito querida aqui em Angola, porque tudo o que tocou frutificou, no sentido de que deu emprego a muita gente, fez muito bem muita coisa. Temos outros candidatos, como o filho do Nandô, que foi o antigo presidente da Assembleia Nacional. E temos outras figuras, como o engenheiro António Venâncio, que também desejariam concorrer para a presidência do partido. Eu penso que será, desta vez, nós vamos ter a surpresa. Não é surpresa, porque os estatutos do MPLA prevêem múltiplas candidaturas. E, aliás, o MPLA que governa há 49 anos devia dar exemplos, o MPLA devia dar exemplos que estão a ser dados pela UNITA. A UNITA é o único partido, e outros também, como é evidente, que tiveram múltiplas candidaturas e ganhou aquele que foi eleito pelos militantes. Portanto, o MPLA devia dar esse exemplo, a Angola agradeceria e os estatutos seriam cumpridos se nós tivéssemos várias candidaturas, desta vez, portanto, no Congresso que acontece agora em 2026.
Admite-se o cenário de que João Lourenço mantenha, por exemplo, líder do MPLA e haja um outro candidato à Presidência da República, ou, de acordo com os estatutos, isto não é viável? Por exemplo, em Moçambique, o candidato da Frelimo não é o presidente da Frelimo, porque é um congresso só depois das eleições de outubro. Por exemplo, é um cenário que podia acontecer em Angola.
Álvaro, o que tem acontecido na nossa realidade é o seguinte, é a questão da bicefalia. É a questão da bicefalia. E a questão da bicefalia é grave. Por quê? Porque nós tivemos esse cenário em 2018, quando, portanto, o presidente João Lourenço ganhou as eleições e o presidente José Eduardo dos Santos continuou líder do partido. Era a intenção do presidente José Eduardo dos Santos continuar líder do partido por algum tempo e, portanto, consolidou algumas estruturas militares e, portanto, do interior e outras figuras importantes. Fez, portanto, criou decretos presidenciais que mantiveram essas pessoas por 2 mandatos, 8 anos. Mas isso provocou um problema grave. E a grande verdade é que O presidente João Lourenço forçou um congresso em 2019, estou bem lembrado, e alterou os estatutos. Para quê? Para não criar a bicefalia de haver um presidente do partido e outro presidente do país. Por uma razão simples. Porque a nossa configuração não elege o presidente, concretamente, elege o partido e aquele que for o cabeça de lista do partido é que é o presidente. Portanto, a ser assim, como o Arão propõe, como o Álvaro propõe, a menos que houvesse um congresso extraordinário que mudasse os estatutos do partido para dizer assim, quem for concorrer à presidência da República não é o mesmo que concorra à presidência do partido. Então aí era preciso mudar os estatutos do MPLA, porque os estatutos de 2019 acabam com a bicefalia. Quem é presidente do partido é presidente do país automaticamente, porque nós concorremos por uma lista onde o cabeça de lista é o presidente do partido e o presidente do país. Mas a grande questão é que a UNITA também quer a alteração tanto a UNITA também quer a alteração e, portanto, da nossa Constituição da República. Se o MPLA e a UNITA estiverem de acordo em mudar a Constituição da República para mudarem a forma de eleição do presidente, não por lista, mas por apresentação individual, se assim pudéssemos dizer, então aí sim podemos ter um cenário em que quem se apresenta como presidente do partido ou do país não é o mesmo que seja o presidente do partido. Então aí o presidente João Lourenço poderia continuar presidente do seu partido, concorria ao seu partido, poderia concorrer à sua própria sucessão e aí ele ganharia para além de 2026 e continuaria no partido. Depois proporia um outro nome para esse nome concorrer à presidência do país. Mas aí era preciso haver um congresso extraordinário. Uhum. E o Esteve Zilário disse que não haveria um congresso extraordinário. Portanto, eu penso que o MPLA diz que vai cumprir os estatutos e, portanto, também vai cumprir a Constituição. Não creio que esse cenário se ponha. De bicefalia, não, penso que não vai existir.
Era o analista político angolano Albino Paquise. O padre católico e professor moçambicano Latifo Fonseca acaba de publicar no Brasil um livro sobre a importância da educação da rapariga. Inspirado num estudo sobre casamentos prematuros, Fonseca defende a mudança de comportamento no país, onde muitas raparigas são forçadas a se casarem antes dos 18 anos de idade, perdendo oportunidades. Na conversa mantida com o Amancio Miguel, ele aborda também o impacto da insurgência armada em Cabo Delgado, que pode anular o investimento feito para a continuidade das meninas nas escolas.
Antes já era um problema grave. Com a insurgência, muitas meninas em volta, quase em todas as aldeias, se encontraram muitas meninas com bebês no colo, algumas como mais de maneira precoce, outras forçadas a se casar. Antes era um problema cultural, hoje é visto como um problema que demasiadamente é provocado pela insurgência mesmo, como consequência dessa crise humanitária em busca de sobrevivência. Então, alguns pais, apesar do esforço maior para que esse mal não prevaleça, são obrigados a ceder para que se case como forma de sobrevivência.
Isso, por um lado, Padre Latifo, quer dizer que o esforço que antes vocês como igreja faziam, a sociedade fazia, pode ser reduzido a nada, uma vez que nas suas habituais zonas de residência fogem e quando chegam às zonas onde encontram certo refúgio, esse esforço não há continuidade.
O esforço não poderá se reduzir de nada se continuarmos a unir energias para que haja um acompanhamento especial dessas meninas, para que dê continuidade nos seus estudos, nos centros de reassentamento, nas aldeias, nas cidades onde vão se refugiando. Então, a nossa pesquisa, o nosso livro, visa exatamente despertarmos o povo todo, a população em todos os lugares, para que não cruzemos os braços, haja continuidade. Porque se é um processo já aberto, mesmo diante das dificuldades, acreditamos que poderemos vencer. Desde que as pessoas se solidarizem, desde que as pessoas apoiem. Porque se é uma situação, por exemplo, econômica, se é uma situação cultural, tudo isso pode ser superado desde que haja unidade, comunhão, fraternidade.
E como é que tem sido a abertura das autoridades, quer as autoridades do governo e mesmo as religiosas e as tradicionais, porque também têm influência?
Hoje, ao se tornar como crime o casamento prematuro, é um passo significativo, mas isso não basta. Deve haver alguns, todos os atores sociais devem condenar isso, devem denunciar isso. O nosso maior desafio nessa pesquisa é sensibilizar as autoridades tradicionais que têm, digamos, maior responsabilidade pelo fato de conviverem com muitas meninas. Então, trabalharmos com as autoridades tradicionais para que entendam que essa responsabilidade, esse trabalho, não deve ser de um dia, é um trabalho contínuo, porque a vida é dinâmica. Então, é possível nós colhermos bons frutos se houver um empenho, um desempenho de cada lado.
Pode o Padre Latifo partilhar, já vamos terminar a nossa conversa, uma experiência, um caso de sucesso nesta luta?
Um dos casos é de uma sobrinha, né? Não é coisa de longe. Na paróquia onde eu estava a trabalhar, encontrei uma menina de 14 anos e as outras meninas que estavam ali junto. Eu recolhi, fui pedir ajuda numa casa das irmãs que estão ali em Pema, e lá, com o esforço das irmãs, começaram a estudar. Então, percebemos que se nós unirmos esforços, ter um lugar onde elas podem estudar, onde podem ter cuidado, conseguiremos chegar a um sucesso. Então, é possível, temos provas de que se unirmos esforços, se ajudarmos, se sensibilizarmos, se tirarmos a zona de risco, onde a prática é mais forte, nós conseguiremos se vencer.
O Padre Latifo Fonseca está neste momento em Curitiba, no Brasil, a continuar a sua vida religiosa, mas também a estudar. Pemba, onde trabalhou durante muito tempo, neste momento acolhe muita gente, resultado de uma insurgência que acompanhou o seu início. Em breves palavras, tem ainda acompanhado e como é que sente a resposta àquela situação que quando começou não parecia nada e foi chegando até este nível?
Apesar da minha distância, minha pesquisa de doutorado visa exatamente contribuir isso, tentar entender as causas, as motivações. Então, tenho sintonia com o povo que está lá, com os pesquisadores, com os missionários. Nós ainda temos um problema grave. Deve-se procurar soluções para se resolver exatamente o problema de terrorismo em Cabo Delgado. Há muitas teorias, há muita coisa que se fala, mas nós hoje pedimos algo prático, que sejamos pragmáticos para resolvermos. Se existe forma de como conversarmos com os terroristas, se existe formas de como impedirmos que continuem a atacar nas zonas onde estão, são caminhos. A igreja lá está também empenhada para que haja diálogo, para que se encontre soluções. Então, mesmo distante, acompanho e a minha luta é que eu voltar encontre a situação resolvida.
Enquanto isso, em Cabo Verde, o Instituto da Criança e do Adolescente registrou 84 denúncias de casos de abuso e violação sexual de menores, dos quais 75 são meninas, na maioria com idade entre os 13 e os 17 anos, apenas neste ano. Uma situação preocupante que especialistas dizem que resulta da vulnerabilidade social e da pobreza no seio de muitas famílias. A reportagem é do Eugênio Teixeira.
Para o psicólogo Nilson Mendes, torna-se imperioso reforçar os mecanismos de comunicação e transmissão de valores intrafamiliares e nas comunidades, no sentido de promover maior compreensão de que as crianças e os adolescentes, que são menores, necessitam de proteção de todos.
Juntos da família, que nesse caso agressores, trabalhar os fatores, nomeadamente a questão da vulnerabilidade, criar oportunidades, fomentar a capacitação em torno das famílias, em torno da comunidade, através da escola também, a aderência cada vez mais a nível da educação e dotar ferramentas, disponibilizar ferramentas a nível do acesso à justiça de uma forma na comunidade.
Enquanto isso, o antigo bastonário da Ordem dos Advogados, Hernani Soares, diz que, em termos de legislação, o país está bem servido, mas considera que deve haver maior complementariedade no capítulo da sensibilização e trabalho educativo nas comunidades.
Se não fizeres um trabalho social e comportamental para consciencializar as pessoas de que o envolvimento com menores seja crime, não se chega lá, né? E isso é que, a meu ver, pode faltar em Cabo Verde, que é ir diretamente a essas localidades onde existem um grande foco de envolvimento com nós. É o exemplo que se dá sempre, né? Países que têm pena de morte e mesmo assim as pessoas continuam cometendo crime. Portanto, não se trata apenas de uma questão de legislação. Em termos de legislação, o país está muito avançado.
O governo lançou uma campanha visando o reforço da proteção das crianças e adolescentes, declarando tolerância zero contra violação e abusos sexuais, mas exorta cada cidadão a ser mais vigilante e atuante na denúncia, considerando que nunca se deve esconder atos dessa natureza. A presidente do ICA, Zaida Freitas, disse à Voz da América que a estrutura já está a trabalhar num projeto que envolve outros parceiros, públicos e privados, no sentido de se dar maior combate ao flagelo de violação e abuso sexual e qualquer tipo de abuso contra os menores no arquipélago.
Temos um projeto em parceria com o Ministério da Saúde e com o Ministério da Educação, onde estamos a levar a educação para a sexualidade integrada desde os últimos anos do jardim, portanto do pré-escolar até o primeiro ciclo de ensino básico e para darmos continuidade até à adolescência. Aqui, juntamente com parceiros, nomeadamente a saúde, a educação e a sociedade civil, para podermos combater este flagelo.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Vamos agora até Guiné-Bissau, onde decorre até o próximo dia 19 o Festival de Cinema. Iniciativa da Delegação da União Europeia e do Centro Cultural Franco-Bissau-Guinense, o festival apresenta filmes recentes e inéditos. Haverá também sessões em Quinhamel, Bafatá e Gabu. Em conversa com Amancio Miguel, o diretor do Centro Cultural Franco-Guinense, Paul Barracuste, explica o que será este evento.
É um festival de cinema europeu, pois vamos apresentar filmes que foram produzidos ou com apoio, financiamento de países europeus, ou por diretores cineastas europeus. Mas, no caso, é um festival que tem uma tonalidade, uma temática muito guineense, porque todos os filmes retratam, diretamente ou indiretamente, a realidade da Guiné-Bissau. Nós vamos ter 3 filmes, uma curta-metragem, um documentário e uma longa-metragem de ficção. Nós teremos uma curta-metragem de Falcão Niaga, que é descendente guineense de cabo-verdiano, radicado no Portugal, mas cujo filme retrata a vida, a conversa, falando da sua vida, de uma imigrante guineense com seu filho, interpretado por Welket Bungé. Nós teremos também o filme Entrudo, um filme documentário do Arlindo Camacho, que é sobre o festival, o carnaval, da Guiné-Bissau, onde ele mostra como o carnaval para a Guiné-Bissau é uma forma de valorizar, de resgatar a cultura e as tradições. E, por fim, teremos um filme que foi lançado em Cannes, recentemente, que já está angariando vários prêmios pelo mundo, que é o filme Nome, do Sanana Nahada, que é um filme que nós tivemos o prazer de apresentar em avant-première aqui no Centro Cultural, mas nós realizamos que era muito importante que seja mais visto pelo público guineense. Na verdade, esses 3 filmes que deveriam, porque é patrimônio cultural da Guiné-Bissau, ser muito visto aqui, são pouco vistos na Guiné-Bissau, porque não há cinemas, não há salas de cinema. Então, o objetivo do festival, o objetivo da delegação da União Europeia, é de poder proporcionar ao maior número possível de guineenses o acesso a esses filmes. E a ideia é que seja só um começo.
E vocês vão mostrar os filmes, além de Bissau, noutros espaços do país?
Exatamente. Já em Bissau, vamos sair um pouquinho dos circuitos clássicos. Vamos ir para o bairro de Bor, no Centro Cultural José Carlos Schwartz. Vamos ir depois para Quinhamel, no Centro Paroquial de Quinhamel, que pela iniciativa de um padre, que é o Frei Michael, tem construído lá um espaço cultural muito bonito, muito grande, muito acolhedor, bem no centro da cidade de Cunhamel, que é uma cidade com uma população bem grande, mas que muitas vezes não tem acesso às coisas que acontecem em Bissau. Depois, nós vamos ter sessões também dentro de Bissau, vamos ter sessão na Universidade Lusófona, e depois vamos sair para as províncias. Nessa primeira fase, vamos ir para Bafatá e Gabu, porque são cidades muito importantes, mas também por causa da chuva que está a vir, nós decidimos reservar as sessões em outras cidades das províncias para o segundo semestre, mas vamos já a Bafatá e Gabu. Em Bafatá estaremos no espaço Cufet, no dia 14, e em Gabu, no espaço Black Star, no dia 15 de junho.
Aqui na Bissau tem uma juventude muito interessada nas questões digitais e também no cinema. Será que ao longo do festival vocês também organizam ateliês, workshops com jovens que querem seguir a arte do cinema?
Então, nesse festival vamos organizar encontros com atores e com o cineasta, com o Sana. Todas as sessões depois terão um jumbai, uma conversa, então, um bate-papo entre o cineasta e os atores do filme e os jovens, de forma também a desvendar alguns dos segredos da produção, de dar a vontade para esses jovens de conhecer um pouquinho melhor esse métier. Nessa primeira edição, nós não vamos ter ateliês de prática, oficinas. Já tivemos aqui no Centro Cultural o ano passado e pretendemos, na próxima edição, com certeza ter. A ideia é poder trazer, chamar a atenção do público com esse festival, para que na próxima edição nós possamos trazer mais pessoas de fora também, da diáspora, para partilhar a sua experiência. E, infelizmente, ainda a produção cinematográfica acontece muito ou com o apoio de outros países ou fora do país. E enquanto tem aqui jovens promissores, cineastas promissores, mas às vezes faltam material, faltam de apoio, então a ideia é mesmo chamar a atenção. E nós vamos contar também com o apoio do Instituto do Cinema e Audiovisual da Guiné-Bissau, o INCA, que é para mobilizar esse público.
E para terminar, Paul, sei que não é tarefa, se calhar, do Centro Cultural Franco-Guinense, se calhar seja papel da CPLP ou dos Palopes. Como é que pode também ser a cooperação entre os cinemas dos que falam português, que são aqueles que não têm muita exposição comparativamente aos anglófonos e francófonos?
Olha, talvez sim seja mais o papel de órgãos da CPLP, mas o Centro Cultural aqui, apesar do nome Franco e Salguinense, tem feito várias vezes essa ponte. Nós estamos a trabalhar com alguns projetos com Angola e Cabo Verde. Nós trouxemos ano passado vários artistas de Angola e Cabo Verde e filmes também. Então, nós pretendemos, e inclusive eu vou aproveitar a oportunidade dessa entrevista para oferecer, chamar a atenção das pessoas que o Centro Cultural está aqui disponível. Temos um site, ccfbg.net, com os contatos, os meus contatos diretos da nossa equipa, que é para entrar em contato conosco. Quem estiver interessado em outros países lusófonos para trazer aqui filmes, artistas, exposições de pintura, enfim, nós estamos sempre abertos. Essa casa é uma casa da lusofonia também.
E assim, amigos ouvintes e internautas, chegamos ao final da emissão em português da Voz da América neste sábado 8 de junho. Em nome de todos que participaram nesta emissão, despedem-se Jaime Faria, Sérgio Nhambe e Álvaro Lugero Andrade, com votos de um bom resto do sábado. Até amanhã na rádio. Mas podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.